É nós mesmo, vagabundo.
Demorou.
Olha aí, galera, vocês estão acompanhando aqui o podcast Lodiano, que acontece ao vivo lá na Twitch do Omelete. Então, você que está escutando isso pelo Spotify, pelo Google Podcast, seu agregador preferido, hoje a gente vai bater um papo com o Kamal. E aí, Kamal, como que você tá?
E aí, certo?
Eu quero pedir desculpa que tinha uma galera aqui, mano, mandando um Kamal com L no final, mandando...
Eu vi, eu tava aqui.
Aí,
tava
ó.
Aqui ouvindo e vendo. Teve um outro que falou que eu sou mó mala, mas eu sou brabo.
Calma, eu vou começar por aí. Tem uma galera que uma vez uns conhecidos meus chegou e falou: Lodi, o Kamal, ele é brabo mesmo, mano? Pô, uma vez eu vi o cara, ele tava com a cara meio brabo e tal. Eu falei, mano, a minha experiência que eu tive com ele, ele foi mó sangue bom, mó gente boa. A gente falou de meme, a gente falou várias paradas, assim. Eu acho que vai muito de como que você chega nele ou o dia que você pisou no calo dele, tá ligado? Às vezes a gente não sabe como o artista tá e tal. Às vezes o cara tá com várias neuroses na cabeça, o cara chega, faz um freestyle aí, Kamal. Aí é foda, né?
É, a gente não pode esquecer do elemento ser humano, né?
Exatamente.
A arte é uma parte do que a gente é, mas a gente tem vários outros aspectos da vida aí, vários outros aspectos. Sei, mano, eu não consigo falar se eu sou bravo, tá ligado? Mas eu levo a sério algumas coisas. Quando a pessoa espera que a gente faça uma coisa pra ela e a gente não faz, aí vai faltar humildade, tá ligado? Fala que falta humildade e tal, falta, sei lá, empatia. Mas a gente tem que agir naturalmente também e fazer o que a gente se propõe a fazer, né? Então eu não posso servir pras pessoas o que elas esperam que eu sirva, porque não é esse o meu papel aqui.
Exatamente. Pô, eu tive essa experiência contigo, cara. Mó galera falar, mano... Quando você trombar o Kamal, fala pra mim como é e tal, porque a gente vê a cara dele assim, acho que ele é mó bravão. Nada, mano, é só a cara, ó.
Não, existe uma diferença entre brabo e feio, né? Uma coisa eu acho que dá pra... Mas vamos aí, a beleza interior é o que importa.
Você passa essa beleza também nas letras, cara. Eu tava mostrando pra galera aqui, a galera tava falando quais são os sons preferidos deles, né, aqui. A galera tava tudo aí, tipo, mano, é difícil escolher um, porque cada som que você solta toca de um jeito diferente, né? No momento que você tá ali na sua vida, mano. E isso é muito doido na construção que você faz pra escrever. Como que é o processo seu, assim, pra escrever uma letra? Você, tipo, pensa ou você, tipo, puta, tive uma ideia, vou anotar ela pra usar depois?
Eu faço os dois. Às vezes eu parto de uma ideia, às vezes eu anoto uma ideia e incorporo em algo que eu tô fazendo. Então são três, né? Ou eu, tipo, penso alguma coisa e já tento ir nesse processo, tá ligado?
Caralho.
Às vezes eu parto de uma linha. Às vezes eu pego uma linha e incorporo. Às vezes eu falo assim, mano, eu queria escrever sobre esse tema. Aí eu faço, tipo, uma redação sobre o tema. E assim vai. Às vezes a batida me fala uma parada. Às vezes eu tenho uma ideia e procuro a batida pra essa parada. Às vezes chega a participação. Eu falo assim, ó, a gente vai falar disso aqui. Eu falo, beleza. E aí eu vou no flow.
Caraca, mano. Mas então deixa eu perguntar de uma música específica aqui. A Só, você escreveu uma redação pra falar daquele tema? Tipo, da onde que você tirou a ideia da letra da Só?
A Só nasceu quando o Consequência deu um tempo. Aí me chamaram pra fazer uma participação numa mixtape e mandaram um beat. Eu escrevi duas partes. E aí a mixtape coletânea não saiu e eu cantava a música nos shows com duas partes. Já na época do Sinopse, ali um pouco depois. E aí quando eu veio pro disco, eu pensei, vou fazer uma parada, vou começar com ela, porque tem a ver com o meu momento, e vou colocar uma terceira parte. Aí eu fiz a Só. A primeira produção da Só é minha, né? Foi a primeira música que eu gravei aqui nesse estúdio, inclusive. Tem esse vídeo no YouTube.
Da hora.
Eu cheguei chegando no estúdio com a MPC na malinha e gravando a Só, o refrão e tal, falando pro cara o que ele tinha que fazer no baixo. Veio disso, tipo, eu tive a ideia. Ah, e fora isso, teve mais um abandono aí. O plano áudio era pra ser com mais pessoas. E aí essas pessoas foram fazer as coisas que elas queriam fazer e largaram. E quando eu falo abandonar o PA, mas segurei meu BO, é isso. Abandonaram o plano áudio, mas eu segurei o meu BO e pedi o nome do Cordu.
Caralho, eu não sabia que abandonar o PA era plano áudio. Caralho, olha aí, ó. Isso é foda, cara. Eu sempre coloquei essa música em várias situações da minha vida que, tipo, principalmente quando você fala é difícil só você querer e a pessoa não dá o mesmo. Como que é a rima agora que eu esqueci? Tô na frente do cara e eu esqueço. É,
tá lá que vem pra me ajudar.
Mas bem na hora H, não adianta...
Ah, não, é um pouco antes disso. Né? Fala assim, ó, depender de gente que nem sente o mesmo amor que eu.
Isso, tem que pedir por favor, pelo amor de Deus. E, tipo, eu sempre pensava nisso quando eu tentava engatar alguns projetos com umas pessoas e eu falava, tipo, mano, vamos junto nisso, vai dar certo, não sei o quê. E aí, no começo, todo mundo tá tipo, porra, bora, vai ser legal. E aí eles veem as dificuldades e começa a pular fora, né? Ver que, tipo, puta, não tá virando no tempo que eu achei que ia virar. E aí eu falava, tipo, é difícil, porque quando você tem muita paixão pelo aquilo que você acredita, mano, você tá ali, ó, segurando os BO e continuando mesmo assim. Essa letra eu acho foda, mano.
Exatamente. É exatamente essa fita. Tipo, você acredita muito, então, às vezes você não tem tempo ou energia pra ficar convencendo as pessoas toda hora. Se as pessoas não se convencerem por elas mesmas e não acreditarem junto com você, não adianta. E aí é aquela parada, sozinho a gente vai mais rápido, junto a gente vai mais longe, mas às vezes a gente fica parado também.
É uma das letras que eu mais gosto pra caramba. Tem várias outras músicas suas, assim, que eu acho que você traz muito essa coisa. A galera tava até falando que você canta a vida, né? Você canta situações realmente do dia a dia que qualquer um vai se identificar. E a gente vê essa diferença não só na letra, como na produção também. Que você, como produtor musical, eu acho que você tem a sua própria assinatura, assim, sabe? Tem um beat, mano, que quando começa você fala, eu acho que esse beat é do Kamal. Ou então, tipo, puta, isso é música do Kamal. Como que é pra você, tipo, ter essa identidade, assim? Curte, você acha que, tipo, puta, demorou pra me achar ela?
Eu acho importante ter uma identidade e eu acho perigoso isso se tornar um rótulo. Quando eu assino uma parada, é uma coisa. Agora, quando a pessoa acha que eu só faço aquilo e tenta me encaixar, eu acho ruim. Sim. Porque eu sei que eu não sou só aquilo e eu não quero ficar parado naquele lugar pra pessoa achar também que, tipo, ah não, mano, se eu quiser love song, eu vou no Kamal. Aí eu não tenho só love song. Não tenho só, tá ligado?
Sim.
Só que as pessoas, às vezes, elas gostam mais de uma parada. Parada, e eu também não tenho que atender a demanda de todo mundo. Exatamente. Então eu acho legal, mas tipo, tem muita gente que fala assim, putz, esse beat é a cara do Kamal, mas é a cara de uma parada que eu já fiz. E quem me conhece sabe que eu não sou de me repetir, não.
E eu tava até falando mais cedo pra galera que você pode falar isso com mais autoridade, porque aliás, é você que é o Kamal. Mas eu tava falando que, tipo, o que eu acho legal no seu trampo é que, tipo, você não segue tendências. Tipo, nossa, tá no hype de trap. Eu vou lá fazer um som do trap, sabe? Tipo, nossa, tá no hype de tal estilo, tipo, você tem o seu próprio estilo, você faz os sons que você acha que tem que fazer, que nem quando você lançou o Tempo, eu não tava esperando. Pulou o som ali, eu fiquei tipo, caralho, que da hora, um som do Kamal, tá ligado? Tipo, vou lá ouvir. Lembre-se, galera, ativem as notificações do canal do Kamal, sigam tudo pra quando acontecer essas coisas, vocês receberem. E aí é um presente, porque você fica tipo, nossa, eu vou desfrutar desse som aqui e ouvir ele bem direitinho, sabe? Não o cara que tá sempre flodando a timeline com o som e você, tipo, já meio que enjoa, sabe? De sempre tá escutando ali. Isso é foda, né?
Às vezes você acha que já viu, tá ligado? É tipo quando você encontra gêmeos numa festa, você acha que você já cumprimentou e não cumprimentou, mas fazer o quê? Era parecido.
Isso é verdade, mano. Isso é foda, mano, porque a galera tava aí perguntando, ah, pergunta pro Kamal quando que vai sair álbum novo. Eu falei, mano, vocês estão parecendo a fanbase do Marechal, não pode ser assim, mano. Tipo, o cara deve estar fazendo outros corre aí, deve estar produzindo, fazendo mil coisas, sabe? O que que você fala pra galera quando eles ficam cobrando você assim, Kamal? Tipo, e aí, e o álbum novo?
É, eu acho que tem duas coisas. Uma é que tem gente que cobra sem prestar atenção no que eu tenho feito. E esse ano mesmo tem duas músicas minhas mesmo e mais algumas participações. E tem gente que não absorveu coisa que eu lancei ano passado, ano retrasado. É, tem gente que tá preso no nome do Cordu. Tem gente que tá esperando que eu anunciei alguma coisa com esse mesmo nome. E eu tava falando agora há pouco que eu nunca vou fazer um Nom do Corduco 2. Porque eu não vou repetir o Nom do Corduco. Eu tenho que dar continuidade, não repetição. Mas eu também prezo por fazer algo que eu realmente me orgulhe e que ultrapasse o momento. Eu acho que o que eu fiz até agora, tem gente que vai descobrir coisa minha de 2012 e vai soar atual. Tem gente que vai descobrir o Nom do Corduco e vai soar atual. Eu falo, acompanha. Acompanha mesmo. Porque eu, como fã, sou assim. E tem muita coisa que eu perco, mano. Tem muita coisa que eu, tipo, me perdi no meio do caminho. Por exemplo, Madlib. Eu sou muito fã do Madlib. Mas teve uma época que ele soltou tanta coisa que eu não consegui acompanhar. Eu não deixo de ser fã do Madlib. Mas eu não vou falar assim, e aí, saiu coisa nova do Madlib? Não vai sair, não? Não vai sair nada? E aí, falou, pô, acabei de soltar um disco inteiro com o meu irmão, com o Oh No. Aí eu falo, oh, desculpa. Isso aí é o que o Talib Kweli falou e eu assino embaixo.
Aliás, vou aproveitar que você tá falando desses caras aí. Eu tava falando pra galera que eu tenho a minha santa trindade de MCs nacionais, que quando eles estão fazendo um som, eu paro pra ouvir, tá ligado? Tipo, tem aquelas músicas que sempre tá no meu ouvido, assim, tipo, e sempre é desses três caras. Aí eu falei, tipo, é o Kamal, o Black N e o Parte 1. Eu considero, tipo, a minha Liga da Justiça do rap, tá ligado? Eu falei, tipo, a galera fica, ah, é Batman, Superman, Mulher Maravilha. Juntou esses três pra mim, mano, ou você vai chorar, ou você vai pular, ou você vai ficar numa vibe muito louca ali com todo mundo. Você tem uma santa trindade sua nacional e gringa, assim, que você fala, mano, se junta esses três caras aqui, quebrou pra mim o palco.
Eu acho que eu tenho fases, tá ligado? Porque assim, eu absorvo muito de muita gente e eu não consigo ter uma parada que seja imutável ali, tipo assim, só esse sempre. Sim. Lógico, não tem como a gente falar que quando o Brown não solta um som, a gente não vai parar pra ouvir, tá ligado? O Brown soltar um som, a gente fala, opa, é o Mano Brown. Sim. Mas eu posso falar uma trindade atual. A minha trindade atual é mais recente mesmo. Zudzilla, Nego Max, J. Guetto.
E Nego Max tá soltando muita coisa também.
Pude mostrar uma música nova aqui, ó. Cabulosa. O Max toda hora tem coisa também. O Zudzilla tá aprontando coisa também. Eu tenho o privilégio de ouvir algumas coisas antes agora. E, mano, esses três têm me influenciado bastante. Inclusive, o J. Guetto é muito pouco falado e ele arregaçou na Território Inimigo.
É isso que eu ia falar, né? Ele tá no Território Inimigo junto com a Narca e o Amiri lá e, tipo, ficou um som foda. E, tipo, a galera não comentou tanto, assim. Zudzilla, ele soltou um álbum um tempo atrás, não sei se foi 2018 ou 19, né? E aí a galera também começou a falar dele pra caramba, dos trampos que ele tava fazendo e tal. Que foda, mano. E gringo, assim, você tem esses três caras que você sempre tá acompanhando, que você falou, né? O Madlib, que você gosta muito dos trampos dele e tal, tem outros caras?
Putz, também é eu, assim, de época, assim. Agora, eu gostei muito do disco do Reason, da TDE, Black Talks também, do The Roots, e Rhapsody.
A mina, né?
Uhum.
Tô acompanhando.
Acho que atualmente seria isso.
Eu nunca parei pra pensar atualmente, porque, tipo, eu também fico escutando muitos artistas, assim, mas, tipo, mano, quando o Black, ele soltou o álbum dele lá, que o Part 1 fez a capa, o Abaixo de Zero, a Hello Hell, tipo, é o álbum que eu mais fico escutando desde quando ele soltou, porque, tipo, toda vez que eu escuto, eu pego coisa nova, sabe? E isso é muito doido, porque nem o Noduco Duco, esse do PA que você acabou de falar, é um, o Noduco Duco é um álbum inteiro que eu escuto, simples, eu também gosto. Todos os álbuns, assim, os que eu tenho, né, seu, eu escuto
essa
e eu
música sempre... que eu falei agora é do Entre, na verdade.
O Entre é aquele que você tá sentado, né, na frente da portinha, assim.
Isso.
Agora eu já vou ver ela de outra forma, porque eu vi você falando dessas paradas que você tava vivendo, sabe? Então eu sempre fico pegando essas analogias, assim, da pessoa tentando entender, tipo, o que que ela tava passando quando ela escreveu essa música aqui, sabe? Qual que era o momento da vida desse artista, pra mim poder entender a construção toda que ele fez e o peso que ele deu pra ela. Isso eu acho foda, mano.
É, então, tudo tem uma parada que eu pego a música pra isso também. Eu adapto o momento da pessoa pro meu momento atual, às vezes. Então, o que a inspiração da pessoa naquele momento serve pro meu momento atual. Por aí vai, por isso que a Só de 2006, 2007 ainda soa bem para as pessoas hoje, tá ligado? Ela saiu em 2008, foi renovada em 2009 com o remix, mas ainda soa de alguma forma para as pessoas a letra, tá ligado? A gravação talvez nem tanto, mas a letra soa bem para as pessoas. Isso é importante também, porque eu sou aquilo lá ainda, não sou a mesma pessoa daquela situação, mas a essência de me manter, de me fortalecer, tá ali e tá aqui.
Galera tava perguntando aqui pra você, o Marcelo Bolt, pra ser mais específico, o que que você achou de fazer o Poetas no Topo 3.3? Você gostou, né? Eu acredito.
Então, eu me surpreendi com o convite, em primeiro lugar. O que acontecia no Poetas no Topo até então, no começo foi mudando e foi tendo uma expectativa em torno de qualquer coisa que envolvia essa marca, né? Poetas no Topo, Pineapple. E aí, pensei, mano, quem me falou primeiro foi o Oji ou o Rashid, um dos dois. Não, primeiro. A Pineapple começou a me seguir.
Olha aí, ó, já.
E aí, depois, na verdade, essa parada vem de antes, se for ver. Quando a gente foi fazer a parada do Fashion Week, eu pensei numa linha e eu escrevi uma linha na Voar, que o Emicida falou assim pra mim, tá dando cordinha. Eu falei, não tô dando cordinha em ninguém, mano. Isso aqui é uma verdade universal. Tem que haver um fundamento. E quando não tem esse fundamento, esse topo afunda rápido. Quando não tem alicerce, esse topo afunda rápido. E aí eu falei, mano, eu tenho plena certeza de que eu não falei nada pra, tipo, atingir alguém de maneira ruim. Aí quando chegou a Pineapple, depois o Oji, depois o Rashid me falando, e aí chegou o convite formalmente. Me mandaram os beats. Quando me mandaram os beats, eu ouvi. Aí o Paulo da Pineapple falou muitas vezes, falou, mano, eu quero que você encerre o projeto. Porque a gente vai parar com o projeto. Eu quero que seja você pra encerrar isso. E aí eu falei, mano, é uma responsa. Quando eu ouvi os beats, eu falei assim, não tem a ver comigo. E eu não quero fazer algo que eu não me sinta à vontade. Não que é legal ter um desafio e tudo mais, mas também se você não se sente à vontade, não adianta você só vencer um desafio.
Exatamente.
Porque a música fica pra sempre. Se eu ficasse pra sempre desconfortável, ia ser ruim. E aí eu falei, eu vou declinar gentilmente, muito obrigado pelo convite. Aí o Paulo insistiu, eu quero muito que seja você, que tenha você, porque você falou essa linha aqui. Pra que alguns se sentissem no topo, alguém tinha que ser fundamento. Eu acho importante, não só por isso, mas por toda a sua história. Você é o fundamento de tudo isso também. Eu falei, putz, aumentou a responsabilidade. Aí falou, a gente faz outro beat. Eu falei, tá bom, pra não girar a lâmpada demais, tem alguma restrição de beatmaker? Aí falou, não. Aí falei, tá, eu vou ver se eu acho um beat de alguém. E aí eu achei um beat meu, tá ligado? E aí eu peguei um beat meu e escrevi, quando eu pensando, tipo assim, indo aleatoriamente pelo tema, porque Poetas no Topo não tem um tema. E eu sempre penso nessa parada de não marco época, mas não fico ali. Então eu pensei, o que tem a ver com Poetas no Topo? Aí quase todo mundo fala alguma coisa, tipo, eu cheguei no topo, trocadilho entre topo, fundo do poço, e eu falo disso na parte de mim, vivendo eternamente no equilíbrio entre o fundo do poço e o topo do mundo, 2008. E aí, eu pensei, eu posso começar falando alguma coisa assim. Aí, o topo do mundo para algumas pessoas é o Olimpo, que é o lugar dos deuses gregos.
Sim.
Se você não estiver prestando atenção, você não sabe o que tá abaixo de você, se isso não te atingir. E aí, quando eu pensei, dizem, eu não tô olhando necessariamente, mas dizem que o Olimpo é no andar de baixo. Eu tô acima do topo dos gregos. Daí eu fui, tá ligado?
Que foda, mano.
E aí, eu fui com isso, tá ligado? Levei batida, fiz a rima que eu queria e coloquei scratch no Poetas no Topo, porque nunca tinha rolado.
Caraca, você chegou dando aquela revolucionada legal, porque eu lembro que quando começa certo. Beat, mano, todo mundo já, tipo, olha o Kamal aí, tá ligado? Tipo, já vem aquela vibe que todo mundo curte.
Tem uma parada. Eu nunca tive react de coisa minha antes do Poetas no Topo, depois rolou até. Mas tem um monte de react que eu vi do Poetas no Topo, chegava no César, aí na hora que mudava o beat, assim, ó, e a pessoa ficava parada, eu falava, ih, não conhece. E normal também.
Sim.
Porque tem gente que chegou no rap, no Poetas no Topo, e pras pessoas o rap começou quando saiu o primeiro Poetas no Topo, e beleza.
Sim.
E tinha gente que falava assim, Kamal, tô ligado, faz sempre que eu não vejo nada dele. E eu vi vários que falavam assim, ô, mano, mudou o clima do bagulho, mano. Tinha que terminar no César. Eu te mostro esses reactions depois.
Meu
tinha que
Deus.
Terminar no César. E o dono da Pineapple, o Paulo, falou pra mim o seguinte. O César acaba lá em cima numa, tipo assim, numa agonia, tá ligado? E quando entra o beat da minha parte, ele fala que é, tipo assim, uma esperança de que dias melhores virão. E eu falei, pô, que bom. Que bom que ficou assim. Porque quando eu fiz sem ouvir nada de ninguém.
Que foda.
Eu não sabia quem vinha antes de mim. Eu só fiz, tá ligado? Não sabia em que momento eu viria. Quer dizer, ele falou que eu iria terminar, mas podia mudar de ideia lá.
Sim.
Depois que eu visse.
Podia vir um MV Bill, né? Antes de você, qualquer outro tipo de artista.
Tem uma parada. Quando eu cheguei lá, eu gravei a minha voz lá, né? Gravei a voz valendo lá, um dia antes do clipe. E aí o povo falando, ah, o Kamal trouxe o próprio beat, não sei o quê. O MV Bill. Eu cheguei lá, os caras falaram assim, o MV Bill rimou 4 minutos. Tem 19 MCs, o Bill rimou 4 minutos. 4. Por isso que ele tá nas duas partes. E aí, tem uma hora que ele fala assim, ó, troca o beat pra mim. Aí o beat muda. Aí quando ele falou pra mim assim, você trouxe seu próprio beat? Se eu soubesse que podia, eu falei assim, ó, eu trouxe meu próprio beat, porque você fala troca pra mim, o beat troca. Eu não sei se o beat vai me obedecer, então eu trouxe o meu que eu tô mais, né, tô mais familiarizado. E aí, tava todo mundo na casa lá da Pineapple, lá onde é o estúdio.
Sim.
Quando eu fui gravar, todo mundo foi pra dentro do estúdio.
Olha isso, mano.
E eu falei, caralho. Eu gravei, sei lá, 10 minutos, 20 minutos no máximo. Passei uma vez, passei de novo, não sei o que lá. Aí na hora que acabou o bagulho, eu falei, deixa eu ouvir. Aí abriu o microfone da parte de fora. O povo tava aplaudindo, assim. Eu falei, eita.
Mano, isso é muito foda, mano. Isso é muito foda. Porque eu tenho já uma pergunta que eu acho que casa muito com isso que você tá falando. Porque eu vejo muitas pessoas falando que, tipo, ah, o Kamal, ele é muito underground. O Kamal, tipo, nem todo mundo conhece. Só que, tipo, eu acho que desde o momento que a pessoa realmente escuta hip hop e gosta, sabe? Tipo, tá no dia a dia dela isso. Por algum momento na vida dela ou mais, ela já passou por você, sabe? Porque você é referência pra vários artistas que estão aí hoje. E eu digo vários, tipo, Rashid, Emicida, é muito óbvio isso, tá ligado? Porque, tipo, você tá aí já trampando até junto com caras, com eles há muito tempo atrás. Como você vê esse público novo do rap, que você até mesmo falou que, tipo, a galera conheceu o rap pelo a Pineapple, da hora, divulgou mais o hip hop. Quando esse público chega em você, você percebe uma diferença de reação, assim, de tipo, mano, que da hora que você faz rap, ou sei lá, que, tipo, queria ter te conhecido antes, ou não, não rola nada, tipo assim.
Ah, rola bastante isso. E eu acho da hora porque, assim, questão de ser atemporal, tá ligado? Eu acho muito louco quando falo assim, eu acho muito louco, mas ao mesmo tempo eu me sinto tiozaço. Eu falo assim, eu ouvia você quando eu era mais novo no carro do meu pai, e agora eu tô ouvindo com você aqui e tal, você tá aqui, colei no seu show, e eu falo, mano, que bagulho louco.
Foda.
Tá ligado? Isso mostra que a gente tá fazendo arte além do tempo, além do momento.
Sim.
Como a Nina Simone disse, né? O artista tem que refletir o tempo que ele vive. Eu tô refletindo 23 anos de caminhada, pelo menos.
Isso
e
é.
O mais louco é, tinha gente que ouvia no começo, que foi pra outros lados. E tem gente que até hoje escuta. Quem me conheceu na época do Simples, quem me conheceu na época do Consequência, quem me conheceu na época do Quinto Andar, quem me conheceu semana passada, quem tá me conhecendo agora, é todo mundo bem-vindo da mesma forma. Lógico que a gente tem mais familiaridade com quem chegou antes, com quem a gente convive há mais tempo. E vice-versa, né? As pessoas que convivem comigo há mais tempo, ou que me abandonaram, já falam, ah, desisti, mano. Não é mais a mesma coisa. Tem também. A gente tem uma conexão diferente, né? Quem chegou agora é bem-vindo, mas a conexão é diferente.
Nossa, que foda, cara. Eu gosto muito porque é o que você fala do Alicerce, sabe? Essas paradas. Pra mim, você é referência. Mano, você, o Parte 1, o Black Alien, são os caras que são referência pra uma galera que tá aí chegando agora fazendo rap, sabe? Tipo, desde o cara que quer começar como produtor musical, que é o que você também é, né? Você mesmo produz os beats e tal, até o cara que quer entender como construir uma rima, sabe? E vocês três sempre trouxeram muito, né? O lance do skate também junto, sabe? Isso que eu achava foda, porque na época que eu começava a andar de skate, tinha uns amigos meus que gostavam de colocar a música de vocês nas videopar deles. E eu ficava tipo, mano, olha que doido isso. E tipo, porque eu tava acostumado a ver muito rap gringo em videopar. E aí quando eu via vocês três nas músicas, eu ficava tipo, caraca, eles se encaixam muito bem porque os caras andam de skate. Isso era foda. Da onde que veio essa sua influência do skate, assim? Há quanto tempo você anda e como que você conheceu o skate?
Eu ando há 32 anos, eu conheci o skate no corredor da escola, mano. Era uma escola particular lá na Zona Norte, e o cara pulou um cabo de vassoura deitado, e eu falei, meu Deus, esse cara é um mágico. Christian é o nome dele. E nessa mesma escola, eu vou dar um exemplo, tem mais exemplos de skatistas que passaram por lá. Nessa mesma escola, eu conheci no intervalo, assim, o Bob Burnquist.
Caralho!
Tá ligado? A gente é amigo de escola desde os 13 anos de idade.
Caralho, que bizarro. Mano, é muito doido isso. O universo é muito pequeno. Porque o Max Biel tava falando a mesma coisa de vocês, tá ligado? Ah, primeira vez que eu fui fazer as rimas, eu lembro do Kamal ali no freestyle e tal. A gente era tudo amigo, assim. E eu fico, tipo, imagina esse universo onde você é amigo de escola do Bob Burns, sabe? Tipo, como você não vai ser influenciado por esse cara andando de skate ali, tá ligado? Que foda, mano.
É, então, tipo... E teve umas primeiras vezes, tipo, a primeira vez que ele foi numa pista chamada ZN Skate Park, fui eu que levei. A primeira vez que eu fui na Ultra Skate Park, foi ele que me levou. Tem outras coisas que as pessoas talvez saibam, talvez não.
Uhum.
Mas esse programa de skate é pela rua. O Tuca é meu amigo de um lado, o Flávio Samello é meu amigo de outro lado. O Flávio Samello também é meu amigo de escola. Eu, de certa forma, apresentei os dois, tá ligado? A primeira foto de skate que o Flávio tirou foi minha. Porque ele voltou a andar de skate quando a gente se encontrou na escola.
Da hora.
Aí o Tuca, o primeiro vídeo de skate que ele fez... A gente fez junto, tá ligado? Ele fez com um cara lá, mas o cara tava operando. O outro vídeo de skate que ele fez a primeira vez, a gente fez junto. Ligando cabo, pegando 3 em 1 pra ligar no videocassete, tá ligado? Então, são vários universos que me influenciam, coisas pelas quais eu passei pra chegar aqui. E tudo isso me influencia. Eu aprendi muito com o skate a fazer por mim mesmo e a construir da minha maneira. O skate me trouxe pessoas que, por exemplo, o skate me trouxe o DJ Adjamu. DJ Adjamu me apresentou o KLJ. KLJ foi a pessoa que me perguntou porque eu não rimava e me fez rimar.
Foda.
Então, tudo veio pelo skate, tá ligado?
Tudo puxou dali. Caralho, desde, que foda.
Desde o Paulo, que morava no quarteirão de cima da minha casa, até o Thiago Lemos, por exemplo.
Sim.
Todo mundo me influencia de alguma forma. O Luan, o Pedro Barros, o JN Charles, de Aracaju... Ontem eu tava trocando ideia com o Fabrício, cara de sapo, na live, tá ligado?
Uhum.
E aí, ao você ver o skate de novo, a minha primeira MPC, quem trouxe, foi o cara de sapo. Ele trouxe da gringa pra mim.
Que foda, mano.
E é nela que eu produzi o disco do Simples, que eu produzi uma boa parte do Nome do Corduco, tá ligado? Então tá tudo conectado. O skate tá na minha vida pra sempre. Isso aqui é o skate, é coisa que eu acredito. Ah, tem essa também. Aqui, ó. Eu sou o primeiro funcionário da 100%.
Caralho, sério? Eu não sabia disso. Mano, eu comprava muito a 100% quando eu comecei a andar de skate. Que eu comecei com 14 pra 15 anos e fui até os 23. Mas, tipo, mano... Não era um, uou, oh, caralho, o cara anda pra porra, tá ligado? Mas eu mandava ali um flip, um rock slide, algumas manobrinhas. E eu comprava 100% porque era a referência que a gente tinha de skatistas brasileiros em picos da hora aqui em São Paulo pra andar, ou no Rio e tal, por aí. E eu queria ir nesses picos pra fazer foto também. E eu achava muito foda, mano. Que foda, cara.
Então, o Alexandre Viana começou quando o Bob ganhou o campeonato do Canadá. E eu fazia cursinho do lado da casa dele, em 95. E aí ele me chamou, a gente se encontrou lá, porque ele morava do lado da USP.
Sim.
Me chamou e eu falei, ah, beleza, o que, que eu vou fazer? Ah, você vai fazer isso, me ajudar nisso, nisso e nisso. Então, eu fazia entrevista, fazia legenda, revisava texto. E eu, teoricamente, a minha parte era a distribuição da revista. Então, tudo isso vem do skate, mano. Então, o skate é a primeira chave e a principal chave pra abrir as portas do mundo pra mim, tá ligado? Pra minha vida.
Foda, mano.
E eu sempre vou ser grato ao skate.
Que foda. Você já chegou a seguir...
Eu só lamento pelas pessoas que acham que porque eu não tô andando todo dia, que eu não sou mais skatista.
Ah, não, mas isso não faz sentido, cara. Ó, eu acho que isso não vai seguir porque eu não sei você, calma, mas eu vejo...
os meus amigos.
Ah, não. Aí você tem que rever suas amizades. Me desculpa as amizades do Kamal. Eu sou uma pessoa que, depois eu quero até saber se você chegou a ter contato com o Chorão, mas o meu rolê é que o skate, pra mim, ele é um estilo de vida, sabe? Ele não é só uma parada que, tipo, você precisa andar de skate pra ser um skatista, é um estilo de vida, tá nas suas roupas, que você falou, né? Tá aqui o boné, a camiseta, o jeito que você fala, quando você chega na galera, que você cumprimenta, ó a mãozinha aqui, ó, que você cumprimenta a galera com o toquinho, sabe? Tá sempre nos...
Eu não cumprimento assim.
Você não cumprimenta? É, nova, é muita nova geração isso aí? É muito...
Agora nem isso pode.
É verdade, ó. Eu não sei, mas na minha época
a
galera...
É muito velha a geração. Veio do Tron isso. Isso aí veio do Tron.
Aí, ó. Eu lembro que um dia, cara, eu cheguei na pista, eu cumprimentava a galera assim, dando a mão. E aí o cara pegou e falou, ô, mano, caralho, cumprimenta direito, mano. Aí ele pegou e fez assim, eu fiquei tipo, caramba, existe um toque secreto dos skatistas, eu nem sabia. E aí a partir de então...
É, na veia, isso aí é o famoso na veia.
Aí, e eu acho que é isso. Skate pra mim sempre foi mais um estilo de vida disso tudo que você falou, de aprendizados que você vai aprendendo com ele, as amizades que você vai fazendo, os lugares que você vai conhecendo, sabe? Todo o que tá ali, sabe, em volta da cultura do skate. Por isso que eu acho besteira a pessoa falar que só porque você não tá em cima do skate 24 horas por dia, você não é um skatista, sabe? Tipo, porra, mano, o cara, se ele pegar o skate, como diria o Chorão, o malandro, quando olha pro outro, sabe a base que tem, sabe? Tipo, quando você olha pro cara, você sabe a base que ele tem em cima do skate, quando ele tá e tudo. Mas fala aí sua história com o Chorão, cara. Tô curioso.
Bom, eu lembro quando eu comecei a fazer música, as pessoas perguntavam, não, mas o Chorão, não sei o quê. Eu falava assim, ó, eu acho que o Chorão fala de skate na música dele porque ele tá vendo um jeito de representar e de fazer a parada acontecer porque ele não tá mais atuando no skate diretamente. Na época que eu comecei a fazer música, eu era amador, me profissionalizei. Então, o meu jeito de representar o skate era andando de skate. Eu não colocava o skate na minha música diretamente. Eu fui colocar o skate na minha música em 2009, tá ligado? A minha música tava no skate no Fórmula 1 64. Mas eu coloquei o skate na minha música em 2009, na 2112. É a primeira música onde eu falo de skate.
E quando você então, fala amador e profissionalizar, você tá falando na carreira de skatista mesmo, né? Que você era amador e depois virou profissional.
Sim, isso. Eu passei pra profissional em 98. E aí, depois disso, dessa parada de a gente não se conhecer e rolar essa comparação, porque o Chorão era um músico que andava de skate e eu era um skatista que fazia música. Sim. E vice-versa, né? Porque eu conhecia também o Chorão das revistas antes, quando ele era amador de freestyle, tá ligado?
Sim.
E aí, rolou de eu começar a fazer locução de campeonato e tal, e rolar minha música nos campeonatos, colocar minha música em vídeo de skate e tudo mais. E aí, ele fez uma marca, né? Chamada Plata, que era mais pro lado do rock, e a Doce, que era pro lado, digamos, do rap. Eu falei, mano, eu acho que eu me encaixo nessa marca aí. Oh. E eu cheguei a ligar, pegar o telefone na revista e ligar pra trocar ideia, pra fazer um esquema com a Doce, igual eu tive com outras marcas antes. E não rolou. E aí o Chorão me chamou pra ir pra um campeonato dele pra trabalhar. O Chorão não, né? A
produtora.
A CBSK, a Confederação, me chamou pra trabalhar no campeonato. E aí ele queria, porque queria conversar comigo nesse dia do campeonato, mano.
Foda.
Só que eu tava trampando pra ele, inclusive. Ele tava lá como dono da parada, mas não tava trampando.
Sim.
Ele ia trampar depois no festival que rolava ali. Festival que tinha, que o Charlie Brown tocava. E o microfone, esse é um dos primeiros contatos. Não foi o primeiro necessariamente, mas esse aí é um que é importante. O microfone com fio tava dando choque.
Caraca!
E eu desencostei da grade, porque tava dando choque quando eu encostava na grade. Aí eu falei assim, mano, vou ficar aqui, né? Porque não tá dando pra ficar ali, não dá pra ficar sentado. E eu tô trampando. Tô aqui trampando. Aí o Chorão chegou, sentou ali na grade, ficou me vendo trampar. Era eu, Taroba e o Testinha. E aí, mano, o Chorão queria conversar e eu tava narrando uma volta, tá ligado?
Concentrado aí, nas tricks dos caras.
É, eu tenho o que falar, tá ligado? Eu tô trampando. Aí eu falei, pera aí, irmão, pera aí que nós já conversamos. não tô desprezando o cara, eu tô fazendo o trampo que ele me contratou pra fazer.
Exatamente.
Aí, ele segurando na grade, botou a mão no meu braço,
putz,
deu choque, mano. Aí eu... soltei o microfone. Aí na hora que eu soltei o microfone, eu parei de narrar assim, eu fiquei olhando pra cara dele, tipo assim, tá vendo?
Caralho.
Aí ele ficou meio pá comigo, tá ligado? E eu tentei trocar ideia com ele depois, naquele mesmo momento ali, a gente ficou num puto hotel e tal, ele que pagou, e não rolou. Inclusive, eu conheci o saudoso MC Sapão.
Ah, MC Sapão.
Nesse hotel aí, mano. Eu, todo mundo que ficava no Festival de Verão de Salvador, ficava nesse hotel. E nós estávamos no mesmo hotel, porque o Chorão tava pagando. Aí, depois disso, rolou da gente trocar ideia. E eu falei assim, então, mano, eu tentei trocar ideia com você. Tentei pegar seu telefone com o Testinha. Ele falou assim, você precisa de advogado pra falar comigo? Aí eu falei assim, não, não preciso. Mas era a pessoa que tinha seu telefone. Aí eu falei, fala seu número aí. Ele falou assim, ó, se você quiser falar comigo mesmo, você vai me achar. Eu pensei, caralho, nossa, mano,
tá só dificultando.
Mas aí, quando eu fui gravar um projeto paralelo, já mais pra frente, fui um dia no estúdio e ele tava lá. Aí ele me chamou pra trocar ideia. Tipo assim, naquele dia ele quis sumariar a ideia, mano. E aí eu falei, mano, esse maluco é muito doido. Aí ele falou, vamos comigo ali. O Midas, o estúdio, é perto de casa. E a gente foi na padaria ali do Midas, aí ele sentou numa mesa lá no fundo lá, aí ele parou assim, ó, juro, mano. O bagulho mais louco. Sentou na mesa e falou assim, fala aí, mano, o que você acha de mim?
Caralho, mano. Aí, tá vendo, chat? Vocês estavam falando que o Kamal tinha cara de brabo, cara não sei o quê. Imagina isso aí, ó, a situação.
É, mano. E aí eu falei assim, ó, eu acho que você é um maluco passional. Quando você ama, você vai até o final. Nessas vezes você se confunde.
Sim.
E às vezes você é mal entendido pelas pessoas. E é uma verdade.
É verdade, ele é assim.
E aí ele falou, mano, eu gosto muito do rap, porque o rap é isso. Porque eu já falei com fulano é burro, não entendeu que o bagulho pode ir além. E aí eu pensei, não fala que meus amigos são burros, cara. Aí ele falou assim, ó, eu falo que esses moleque aí, ó, do NX aí, ó, eu chamo eles de Chitãozinho, tá ligado?
Caraca.
Eu falo pra esses Chitão aí, mano, o bagulho é louco. Eu lembro que a gente saiu na porta do Midas, tinha um monte de fã do NX Zero. Aí ele falou assim, e aí? E os fãs do NX Zero tava nem aí com o Chorão, tá ligado?
Nem.
Aí ele falou assim, e aí, vocês estão sendo bem tratados? Na minha época, vocês recebiam rango, tinha os bagulhos pra vocês aí, ó. Não sei como é que é agora, como é que é o ídolo de vocês. Eu falei, mano...
Meu Deus, eu tô morrendo.
E um detalhe mais louco, ele falou assim nesse dia, eu fiz a doce, isso foi o bagulho mais doido da conversa. Eu fiz a marca doce porque eu queria patrocinar duas pessoas.
Caralho.
Você e o Formiguinha.
Olha, o Formiguinha, cara.
Aí eu falei, e por que você não me ligou? Aí ele, não, porque eu achei. Aí eu falei, você achou, mas você não me procurou. Eu liguei no escritório da doce.
Sim.
Não, mas não sei o que. Eu falei, aí você fala com o seu pessoal aí. Porque eu falei com o seu pessoal.
Caralho, mano.
Diretamente. Caralho. Aí ele, pô, mas não sei o que. A gente vai fazer vários projetos, pai, pum, e não sei o que lá. E não rolou, tá ligado? Mas
sim,
assim, esse foi o maior contato que eu tive com o Chorão, nesse dia. E, mano, ele é muito próximo de várias pessoas próximas a mim, tá ligado?
Que doideira.
É, nunca teve uma animosidade assim, não. Fora esse dia do choque aí,
sim,
nunca teve nenhuma animosidade. Mas é um maluco que era intenso e sendo intenso demais, acaba batendo cabeça,
sim,
né, mano?
Porque às vezes eu acho que entende, tem isso.
Não entende a sua intensidade, tá ligado? Ele não se entendia em algumas coisas.
Eu acho que tem muito isso que você falou. Como ele era um cara que ele não tava tão ativo no skate, ele colocava isso muito nas músicas dele. Tinha uma galera que não curtia tanto isso, né, naquela época. Hoje em dia, mano, eu fico triste vendo a galera fazendo uns memes, tá ligado? Zoando, falando que a letra dele é só skate, skate, skate. Porque foi graças às músicas dele, assim, que, tipo, eu caí de cabeça real, assim, no universo de skate, sabe? Eu fui atrás de ver entrevistas, aí eu fui conhecendo o Video Party. Eu via a pista dele, a Chorão Skate Park lá. Eu ficava, tipo, mano, olha isso, que foda que esse cara tá construindo. A Dusk, que você falou, e a Plata. O Kicks, que ele chegou a lançar depois, né, também. Ele era um cara que apoiava esse universo, tá ligado? Do skate, do jeito que ele podia.
Então, é, ele não é um cara que se apoderava do bagulho, tá ligado? Ele não queria tomar de assalto. Ele, sim, realmente investiu a influência dele no bagulho. Se ele tá no Tony Hawk hoje, é merecido, mano.
Exatamente.
Porque ele não só viveu esse universo e passou por esse universo, mas ele fez muita coisa acontecer também. Esse campeonato que eu falei, que era em Madre de Deus, é uma cidade pequena, teoricamente próxima a Salvador, né? Mas que tinha um festival de música e uma pista de skate muito louca. Só que a população lá é muito carente, mano. A população de lá não tinha skate. Ele deu skate pra essas pessoas, tá ligado? Ele foi botar a cara pra reformar a pista do Parque da Juventude lá perto de casa, tá ligado? Ele realmente deu, ele fez muito mais pelo skate do que um monte de gente que fala que faz, tá ligado?
É merecido pra caralho que ele conseguiu. E o Bob foi que fez essa ponte, né, mano? Você tinha comentado do Bob. Tem várias entrevistas do Bob saindo há um tempo atrás já. Dele falando, mano, eu cheguei no Tony Hawk, a gente trocou ideia, acho que com o Dinho Ouro Preto. Ele pegou e fala na entrevista, tipo, eu falei, mano, vamos colocar a trilha desse cara aqui e tal. Ele é importante, mano, pra gente lá no Brasil.
O bagulho mais louco da minha vida, mano, foi ver o Bob me apresentar o Dinho Ouro Preto, tá ligado? Ele falou assim, ó, aí, ó, Dinho Ouro Preto, ídolo máximo. Foi esse ano no Slides and Grinds, mano. Que eu tava foda. No campeonato Slides and Grinds, chegou o Bob e o Dinho Ouro Preto.
O Dinho uniu todas as tribos, mano. Ele é o nosso Nirvana, olha aí, ó.
O Dinho é tio do Fred Ouro Preto, que dirigiu o clipe de Triunfo e o clipe da Só Remix.
Mano, agora tá caindo uma ficha gigante em mim, porque o Fred Ouro Preto, eu tô trocando muita ideia com ele com os projetos que a gente tá pra fazer junto. E eu tava muito em dúvida de perguntar pra ele, mano, por que que seu nome é Fred Ouro Preto? Porque eu conheço o Dinho Ouro Preto. Conheço, assim, de, né, música e tal. E eu não perguntei isso pra ele porque pode parecer que todo mundo faz piada com o sobrenome dele. Mas eu não sabia que eles tinham contatos.
A época que o Dinho caiu do palco, eu falei, e seu tio, como é que tá? Ele falou, ah, ele tá bem, mano, ele tá bem.
Você chegou a seguir carreira profissional e viver de skate, já que a gente tá dentro desse universo, tipo, de você...
Eu nunca vivi de skate, porque o skate é muito difícil, e a época em que eu era profissional, eu tava na faculdade também, tava fazendo rap, tudo era muito diferente, tá ligado? E aí, quando eu comecei a correr campeonato, depois disso eu já passei a fazer locução, e meio que desencanei de ser competidor profissional, mas skatista eu ainda era. Uhum. E meus patrocínios eram muito bagunçados, mano. Então eu não consegui um patrocínio da hora que tivesse uma continuidade. Fui passado pra trás em um monte de coisa. Fui profissionalizado meio de qualquer jeito também. E não vivi de skate por conta dos patrocínios.
Sim.
Mas eu vivi por conta do skate por um tempo. Inclusive por conta dessas locuções de campeonatos.
É, no skate dá pra você seguir algumas carreiras assim, né? Como locutor, o cara que de repente monta uma marca e aí começa a vender shape, roupa, outras coisas, né? Pra ir indo assim, cara. Eu achava que você tinha chegado.
Eu já fiz também.
Aí, ó. Eu não sei, às vezes eu posso estar falando merda. Se tem uma marca de skate ativa ainda, a Plano Áudio é só a gravadora, né?
Sabe a Future, que lançou o quarta... Eu fundei a Future em 96.
Caralho, eu não sabia disso. Caralho, é um universo também muito pequeno. É muito doido isso, mano. Na Tribo Skate, você também já teve envolvido ou não?
Na Tribo, diretamente, não. Trabalhar na revista, não.
Mas você já chegou a fazer algumas coisas fora isso com eles, né, e tal.
Ah, eu já saí na revista, já, tipo, campeonatos, bagulho, trampar com bolota, com girão, com o pessoal, de alguma forma, sim.
Galera tá perguntando se você vai lançar mais roupas na Feature.
Ah, então, colaboração sempre vai ter, de alguma forma, né? Eu tô lá pra sempre, conselheiro vitalício, mas, não sei, tá tudo meio em crise, né, agora, mas a gente pretende fazer alguma coisa. Eu, com a Future, com a Ous, com a Domi, são marcas com quem eu trabalho que ainda vai ter mais coisa pra sair.
A Ous é foda, cara, eu gosto pra caramba da Ous também, parada que eles fazem, tudo. E tipo, mano, eu acho muito doido como o skate e o hip hop tá na sua vida com essa ligação toda, porque eu lembro que quando eu comecei a andar de skate, cabeça de moleque, né, eu falava, mano, eu quero virar profissional no skate pra não precisar comprar roupa e nem tênis, tá ligado? Eu quero ganhar isso a vida toda de graça e, tipo, vai ser isso, eu vou viver do skate, só que é o que você
eu
falou.
Eu consegui isso depois, mano. Eu consegui isso com o rap, com o skate, não.
Eu ia falar isso, eu consegui isso com o meu canal, tá ligado? Tipo, com o skate, não. Mas, tipo, esse sonho que eu tinha quando eu era moleque, de nunca precisar gastar um dinheiro com boné, roupa, tênis, eu vim conseguir depois, tá ligado? Com outra parada, mas eu acho que o skate ajudou muito eu a chegar onde eu tô hoje, assim, sabe? Tipo, com ensinamentos, essa coisa, todos os contatos, as pessoas que você fica falando o nome de skatista, eu sei quem é, porque eu tava nesse universo acompanhando como um cara entusiasmado, amada ali, sabe? Que o cara que gosta daquilo. Isso é foda, cara.
Uhum.
E hoje você vive do rap.
Não, hoje eu sobrevivo, mas...
Ô, fanbase, temos aí 400 pessoas assistindo a gente. Se cada uma dá um real, é R$400 na conta do Kamal, hein? Vamos fazer o cara viver de rap aí, mano. Vamos comprar o CD aí, o álbum do cara, mano.
Ah, então, é uma coisa muito importante, você tava falando de CD, as pessoas falam assim, quando vai sair o CD novo? CD é um formato. Quando foi o último CD que as pessoas compraram?
Eu sei, o meu último CD que eu comprei, cara. O último, assim, que eu paguei 50 conto. Foi o La Família 013 do Charlie Brown Jr. Foi o último que, quando lançou, eu fui lá e comprei, assim, ó. Cinquentão.
Mano, o último CD que eu comprei foi um CD da Red Hot and Cool, a coletânea Red Hot and Cool. que é uma fundação que estava fazendo ações em conscientização sobre o vírus da AIDS na época. Sim. Eu achei esse disco e comprei. Mas, por exemplo, o último vinil que eu comprei de rap, tá aqui, ó.
Olha aí, o do Rincon aí, ó. Mundo Manicongo. Tem a galera no chat aqui, ó, mandando pra você. Eu já fiz minha parte pro Kamal. Comprei o vinil do Nodukoduko sábado passado. Aí, é isso aí, ó. Tem que comprar mesmo.
Se deu bem, se deu bem. Porque eu sei que tá uma raridade de achar esse disco hoje em dia. Tem uma galera me perguntando e eu falo, putz, mano, eu não tenho disco mais pra vender, não. A Promon, ele tem, eu não.
Eu tenho que pegar, eu tenho só CD. Eu acho que o do Nodukoduko, eu não lembro se é o CD que eu tenho, mas eu tenho... Eu acho que o do Nodukoduko, acho que deve ser o único seu que falta pra minha coleção, cara. A galera, foi
Você
difícil
não lembra,
pra caramba.
Nem marcou sua vida.
Porra, como não, cara? Nodukoduko. O meu cunhado mandou um WhatsApp aqui pra mim falando, Lodi, por favor, fala pra ele que eu só comecei a rimar e fazer rap depois que eu escutei ele no Consequência. Tá mandando aqui, ó. Falei, bom, aí, tá aí, ó. O cara começou a rimar por causa de você. É o Will, do Paraná, Campo Mourão. Lá onde tem os memes lá que você... que você gosta.
Ah, sabe quem é de Campo Mourão também? Aquele cara do... Ó que bagulho louco, voltando tudo de novo agora. Aquele cara lá que fala assim, ó. Por causa de corpo de enrugamento de pele de uma mulher e um moreno. Sabe, o galo cego?
Não. Essa referência...
É do galo cego. E aí, mano, quem me mostrou essa parada foi o Di Ferreiro, mano.
Voltamos lá no NX Zero, lá, ó.
Mano, o Di falou assim, mano, qual que é a brisa do brother com... Qual que é a brisa do brother com a pele? Quando você vê esse vídeo do galo cego, a gente conversa de novo. Agora você tá ali no meu contato ali diretamente. O galo cego é mó doideira, ele fala um monte de coisa assim, ó. Aí ele fala uma parte de bagulho desconexo. Aí o repórter fala assim, que você tá falando, rapaz? Aí ele, nada a ver.
Ah, eu tô ligado do galo cego. É o ladrão, mano, que já foi preso várias vezes lá e tal. Nada a ver, irmão, nada a ver. É, então,
nada a ver. Aí ele taca pedra no bagulho, aí fala, e por centímetros? Na reportagem, em vez de falar centímetro, não sei se deu um pulo, aí fala assim, ó, ele atacou uma pedra no vidro traseiro do carro e por centímetros não atingiu uma criança recém-nascida que estava dormindo. Aí ele fala assim, se eu soubesse que tinha uma criança lá, eu não tinha lascado a pedra atrás.
Um lado do Kamal que eu adoro, mano, que eu tive o prazer e a honra de conhecer num dia que a gente saiu do... Acho que era do lançamento do Amarelo do MCD e a gente comeu uma parada juntos e conversamos. É a enciclopédia de memes que ele tem, mano. Como ele gosta dessa parada, mano, e dá risada.
Sabe que é muito louco? Eu não procuro essas coisas, mas as pessoas falam assim, eu acho que ele vai gostar. Aí me manda os bagulho mais absurdos. Eu falo, onde eu passei essa impressão pras pessoas, mano? Agora... Elas lembrar de mim e me mandar isso.
Agora, ó, tipo, você lembrou dessa? Eu já sou uma pessoa que quando eu ver um meme absurdo de rachar o bico, eu vou mandar isso aqui pro Kamal, mano. Ele vai rachar.
Mano, eu tô num grau de meme gringo, meme nacional.
Meu Deus. Tá louco. Você já pensou em pegar um meme e produzir uma música e colocar... Você gosta de colocar... Eu sinto falta disso no rap nacional. Os interlúdios, né? Quando você começa a conversar e aí vem, entra a música e tal. Já pensou em fazer um meme?
Então, meme não. Mas assim, por exemplo, se você prestar atenção no disco do Simples, tem uma parte que fala assim, ó, essa juventude de hoje. Lembra no final da juventude?
Sim.
Sabe de onde é isso?
Não. De desenho?
Batman Feira da Fruta.
O cara sampleou Batman Feira da Fruta, mano. Caraca.
O espião também se ampliou. Fala assim, ó. É o espião esse cara aí. Tá escrito na cara dele. Tem uma outra parte do Feira da Fruta no disco do Simples. Tem uma música que não saiu ainda, que eu fiz na live do Biep, mas que não saiu ainda. Sim. E no final da música, tem o Leonardo falando, e não me tire de tempo, vice.
Isso é muito bom, mano. Ah, a galera tá perguntando aqui, mano, que quando vocês ligaram pro Rick no Nodukoduko, ele tava dormindo mesmo? Ou aquilo ali foi...
Tava. Eu vou explicar isso aí. O Rick trabalhava num hotel em Floripa nessa época. E aí eu trouxe o Rick pra cá, eu paguei a passagem de vinda e ele ia pagar a passagem pra ele voltar, tá ligado? Ele veio, visitou a mãe e tal, e ele era pra estar na Dominion, porque era pra ser uma música do Dominantes, e na Porque Eu Rimo. E ele, né, se empolgou, se emocionou, se perdeu na madrugada e não escreveu. Aí o Fábio, parte 1, colocou parte 1, Kamal e Rick, na música.
Era de pau a pique, não sei o que.
Ele fala, partiu com a Kamal Henrique, casa de pau a pique com essência de mansão. Quando ele foi gravar, nessa sala aqui, inclusive, ele foi gravar, aí ele falou assim, ó, partiu um Kamal e cadê o Rick? Eu falei, Fábio, eu tava lá na outra sala, né, na técnica, eu falei, Fábio, eu te falei que o Rick não vai participar, porque ele não escreveu e tal, então eu acabei escrevendo uma segunda parte. Aí ele falou, vamos ligar pra ele. Aí ele ligou daqui, da sala, com o microfone gravando, falou, grava aí, Vander, grava aí. Inclusive, hoje é aniversário do Vander Carneiro, 101 anos.
Parabéns.
Aí ele falou, grava aí, Vander. Aí o Vander gravou, ele falou, alô, alô, Rick. Aí ele, hã? E ele desliga o telefone na cara do Fábio, mano. A gente chora de rir, chora de rir. E aí, eu tenho isso em vídeo ainda, preciso achar. Aí ele ligou de novo. Por quê? Porque o Rick trabalhava na madrugada e ele chegava em casa, acho que 7 da manhã. E era 2 e pouco da tarde, ele ligou pro Rick. O Rick tava dormindo, logicamente. Aí depois ele fala, claro, eu não posso esquecer uma parada que eu plantei, não sei o quê, babá, que é o que ele fala lá. Por isso fala, parte 1, tá mal e, claro, não posso esquecer, babá, 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 babá. É isso aí. Aí no final, vem a primeira coisa que aconteceu, que era o Rick dormindo mesmo. Isso é real.
Que da hora, mano. Mano, é uma criatividade muito foda, mano. Muito foda. E, Kamal, e animes aí, e filmes, assim? Você tem curiosidade de fazer isso com algum no futuro? Ou é algo que você não pira tanto? Sei lá, pegar um anime que você assiste, ou sei lá, filme, e falar, puta, vou usar esse trecho aqui numa música minha, dessa frase aqui.
Assim, como a gente falou agora há pouco, né? Eu não tô assistindo anime, então eu tô desanimado, né? Tô aí, não, desanimado da vida. Mas filme sempre me influencia. Esses dias eu tava procurando uma frase pra colocar numa música, né, que vai sair em breve. E aí eu acabei assistindo um monte de coisa. Assisti ao Mestre com Carinho novamente.
Da hora.
Fiquei procurando coisa. Eu assisti Freedom Writers recentemente, procurei coisa lá também. Eu fui procurar filme do Bruce Lee e achei um monte de tipo Bruce Lee paralelo lá, uns caras que não é o Bruce Lee mesmo.
Eu tô ligado desse. Foi no período que ele morreu, mano. No período que ele morreu, começaram a fazer filme
tipo, com Seu Madroga. Mano, Seu Madroga, mano. Quem foi a pessoa que falou assim: vamos fazer o primo do Seu. Eu não sei como que é o nome do Seu Madroga em espanhol, que é Dom Ramon, o Seu Madruga.
Sim,
mano, Madruga. Dom Ramon, Seu Madruga. Chilindrina lá, sei lá como é o nome da Chiquinha, acho que é Chilindrina.
É, Chilindrina.
Virar Chiquinha, firmeza, Dom Ramon, Seu Madruga.
Eu lembro que eu acho que eu já vi uma entrevista do dublador que fez isso, ele fala que ele olhou pro cara e falou, ele tem cara de Seu Madruga, sabe? Eu vi uma entrevista em algum lugar uma vez assim, porque eu gosto pra caramba de Chaves, assim, e eu fiquei tipo, que mano, absurdo. Imagina só, se eu olhar e falar, isso aqui tem cara de tal coisa, e vai e põe assim. O Chaves mesmo não é Chaves, né? O Chaves é o Chavo, que é o menino do 8, e aí eles colocam o Chaves. Mas não é Chaves, é o Chavo, que é o menino do 8. E tipo, mas tá ali, né? Tá perto ali, né? Chavo.
Chavo Delocho, é o Chavo Delocho, mas aí tá tudo bem, mano. Mas Ramon com Madruga, Chaves com Chavo, tá tudo certo. Ramon com Madruga?
Já não dá, né? Já... Mas você pensou em colocar animais... Chaves, então, em alguma música sua?
Não, nem sei como que a gente foi parar no Chaves.
Você tá falando do Seu Madroga? Seu Madroga?
Ah, tá. A gente tava falando do Bruce Lindo, Seu Madroga, mas eu não pensei em colocar nada do Chaves, não. Mas eu tava assistindo muita coisa e acabei pegando uma fala de um filme. Eu não vou falar qual agora.
Sim,
pra não
dar spoiler e aumentar o hype da galera aí.
E pra não dar problema de autoral pra mim também.
O KLJ, eu coloquei ele numa sinuca de bico aqui sem querer, cara. Eu perguntei pra ele sobre o do Tim Maia, né? Que, do sample. Que a gente ficou falando de samples. Eu fiz a mesma pergunta que eu tô fazendo pra você, eu fiz pra ele. Se ele já pensou em samplear animações e tal. E ele falou que queria muito fazer o do Homem-Aranha, mas ele não sabe de quem que é os direitos autorais. E aí a gente começou a entrar nessa conversa e falou, não, o Tim Maia autorizou a gente a fazer e tal. Mas tem isso, né? Dos problemas de direitos autorais que você tem que pagar, né? Pra poder usar. Foda.
É, então. Eu dei uma disfarçada na fala ali, mas é uma fala muito importante de um filme que eu assisti esses dias, que eu vou até falar mais ou menos. Saiu a parte 2 no agregador de filme que a gente conhece,
uhum.
E aí eu não tinha assistido nem a 1. Aí eu fui lá assistir a 1, logo no começo eu falei, legal essa frase. Aí eu peguei a frase, coloquei a frase na música. E aí assistindo o filme, assisti o 1 e o 2, mas é isso, basicamente. Mas sim, eu penso, mas tem coisa que a gente tem que saber como usar, né, também. Um filme que eu assisti há muito tempo, filme anime, e que me inspira de alguma forma, preciso até assistir de novo. Akira, mano.
Ah, Akira é maravilhoso, mano. Akira é maravilhoso. Continua maravilhoso. Tem no nosso agregador de filmes aí a plataforma vermelhinha, e é maravilhoso, cara.
Plataforma
vermelhinha. Não tá pagando, não vou falar aqui, né? Não tá me pagando.
Exatamente.
Quando você falou agregador de filme, eu já falei, opa, me liguei aí então, não vamos...
Eu vou assistir lá.
Mas é muito bom, cara, é um dos... O Kanye West, né, o Strong, né, o clipe dele é totalmente influenciado em Akira, assim, cara. Eu fico pensando, sim, como que é o Kamal assistindo uma animação o filme e pirando, sabe? No beat, na trilha, nas coisas, pra a cabeça trabalhar isso e fazer uma música. Deve ser foda.
É, então, na verdade, eu me inspiro, mas tem coisa que eu não vou fazer nem parecido, tá ligado? Mas eu tenho uma música em mente que eu já escrevi, fiz o beat e tal. Eu imagino que se eu fizesse o clipe, seria uma parada, tipo, um cenário meio Akira, tá ligado? Mas o cenário seria, tipo, o cara chegar num lugar de onde ele é e ver que tá tudo destruído. E aí ele tem que fazer duas coisas. Ele tem que reconstruir um lugar e tem que ir atrás de quem fez aquilo pra se vingar. Meio isso.
Que da hora,
o cenário na minha cabeça é isso aí. E tem uma atmosfera de Akira nisso, tá ligado?
Sim.
Pra mim.
Tem algum artista que você sonha em trabalhar que você não conseguiu ainda? Qualquer um, assim, que você olha e fala, puta, mano, tenho vontade de fazer um som, sei lá. Vamos pegar aí o Zezé de Camargo e Luciano. Não sei porquê, mas, puta, seria da hora um som com eles.
Não, seria...
Pô, Kamal, explorar novos horizontes, mano.
O Zezé perdeu a voz, mano. O Zezé não tem mais aquela voz de outrora.
Isso é verdade, né, mano? Isso é verdade, ó. Tem que comer ovo cru de novo. Lembra Dois Filhos de Francisco? Tem que voltar a comer ovo cru, mano.
Não, mas eu acho que não tem a ver eu fazer música com eles.
Não com eles. Eu só dei um exemplo de um artista bem fora, assim, da bolha, assim, sabe? Do hip hop, que você olha e fala, puta, que nem o Sabota falava de Sandy Júnior, sabe? Tipo, puta.
Mano, essa parada...
E foi pra você, não foi?
Foi,
claro, né? Foi. Eu tava com o Serginho Grosman na cabeça, mas foi pra você. Depois você conta essa história. Fala o seu artista, que aí você já emenda ela.
Putz, mano, eu não tenho alguém em mente agora, tá ligado? Tenho muito em mente com quem eu quero trabalhar, que assim, eu consigo chegar mesmo. E tem a pessoa que, tipo, se eu fizer uma ligação, eu consigo o telefone e consigo falar com a pessoa, mas talvez seja a pessoa mais difícil, que é o Brown, tá ligado?
Uh-huh.
De fora do rap, assim, não sei. Não consigo pensar agora alguém, tipo, muito inusitado, tipo...
Você gosta muito de samba, não vem ninguém.
É, mas, sei lá, tem coisa que... Eu sempre falo isso. Tem coisa que a gente gosta e tem coisa que fica bem na gente. Tem uma camisa que você olha e fica... Ela é bonita. Tem uma camisa que você olha e ela fica bem em você. Então eu tenho que saber diferenciar isso, tá ligado? E o rap, ele tem essa possibilidade de usar o talento de várias pessoas e somar na música, de alguma forma. Mas agora, de imediato, eu não tenho ninguém em mente, não.
Vamos deixar pro futuro, então. Demorou já pra sair esse som do Brau aí com você. O cara é cheio, a agenda do cara também é cheia pra caramba, né? Pô, Brau, ó, vou falar isso aqui pra você, mano, Brau. Se você vê isso aqui, aquele som do Natal que você fez lá, porra, podia ser um som com o Kamal, tá ligado? Quanto à parada da sua entrevista com o Sabota, cara, que quando eu vi aquilo, eu fiquei tipo, mano, era o Yo MTV ali, não era que você trampava?
Vamos lá, vamos do começo. Eu trombava o Sabotagem por aí, né, no rolê e tal, de tipo, nos rolês de rap mesmo, e a gente já trocava uma ideia, mas ele ainda não tinha lançado o disco. Aí, o KLJ era apresentador do Yo e ele saiu, porque ele discordou de uma parada lá, de formato do programa, e saiu. Mas quando ele saiu, ele indicou pessoas que poderiam ser apresentadores. E uma das pessoas que ele indicou fui eu. Fui lá, fiz o teste, e a Tati, diretora, falou, olha, o seu teste eu acho que foi o que eu mais gostei. Acho que o seu e o do Ébano. Eu ouvi, tipo, algumas diferenças, que ela falou que gostou muito do Rapping Hood também, gostou do Ébano e tal. Mas ela, o que ela falou pra mim foi, eu gostei muito do seu e do Ébano. E eu gostaria muito que fosse um de vocês. Mas a TV quer muito testar o Taíde. Então, a gente vai fazer o teste com o Taíde, mas eu te falo qualquer coisa. Fizeram um teste com o Taíde, foi a história, né, que se construiu. E foi bem legal mesmo, o Taíde é um ótimo apresentador. E aí, ela falou pra mim assim, olha, a TV não quis você. Mas todo o conhecimento que você tem, que você demonstrou quando você apresentou e tal, eu queria muito que você estivesse próximo de alguma forma. Então, se você tiver alguma ideia de alguma matéria que você queira fazer, alguma reportagem, eu falei, tenho. Ela tava jogando no ar. Sim. Aí eu falei, tem um cara que não é todo mundo que conhece. Na época era exatamente isso.
Sim.
Não é todo mundo que conhece. É o Sabotage. Ele vai fazer o primeiro show solo dele no Clube da Cidade. Foda. E ele tá pra lançar um disco que eu acho que vai ser muito bom. Então, eu quero entrevistá-lo. Aí ela falou, tá bom, vou disponibilizar a equipe. Disponibilizou a equipe, não me deu pauta, não me deu nada. Eu fui, não me preparei como repórter. Não, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Eu fui lá conversar com ele, que nem a gente tá falando aqui, e como eu conversava com ele já, tá ligado?
Uhum.
E aí, mano, ele me surpreendeu em vários momentos ali, mano. Vários. O Rap Charles Bronson, adoro os vocais daquela menina. a sintonia do funk do Rio e tal, que ele fala do Rio, de não sei o que lá. Ele me surpreendeu em vários momentos ali.
O Guri,
tá,
né? Acho que é nessa entrevista também que ele fala da música do Guri, ele gosta pra caramba.
Ele fala que ele tem várias influências. E assim, todas as minhas interações com o Sabotage eram daquela forma, tá ligado? Todas. Foda. E, mano, sempre foi um maluco espontâneo pra caramba. E mal sabia eu que, tipo assim, eu não fui fazer uma parada lá porque eu queria reconhecimento, nem nada. Tipo, eu não trabalhava na MTV.
Sim.
Mas essa parada fez com que as pessoas achassem que eu trabalhava lá.
Ah.
Eu fiz mais matérias também. Eu entrevistei o Assassin, né, o grupo francês. Entrevistei o Dead Press. Entrevistei mais pessoas no Tuz quando eu fui pra lá. Entrevistei o África Bambata. Entrevistei uma galera, mano.
Foda, mano.
Entrevistei o Madlib.
Eu fico pensando você nesses momentos, sabe? Porque você tava vivendo uma parada ali, que nem você falou, ninguém conhecia o Sabotage ainda. Ele, na época, ele fazia participações com o RZO, né, de palco e tal, Segunda Voz, essas
então,
coisas.
Então, ele já tava com o disco praticamente pronto. Olha. E era um show dele solo, convidando o RZO, a Organização Xiita, uma galera, tá ligado?
Uhum.
Ele já tinha um conhecimento. Ele só não era, tipo, uma realidade pra todo mundo, assim. O pessoal do rap de São Paulo já conhecia ele.
E ele era uma pessoa, assim, o papo que você falava com ele, como que era a pessoa dele, assim? Que nem você falou um pouco da personalidade do Chorão, assim. Se você fosse falar do Sabota, pelo que você conheceu, assim, como que você definiu?
Mano, ele era espontaneidade pura, mano. Ele era espontaneidade pura e ele, tipo, era malandro em vários sentidos, tá ligado?
Aham. Uhum.
Teve uma vez que a gente foi pro rolê junto, e aí ele não ia pro rolê, e acabou indo pro rolê com nós. Não sei se deu ruim com a mulher dele lá depois, mas ele era, tava eu, DJ Marco, a Jamu. A gente encontrou ele no metrô, ele falou, não vou não, eu tô indo pra casa e tal, tô voltando do estúdio. E aí, falei, mano, vamos com nós. Ele foi com nós, mano. E aí a gente foi pro rolê junto, mano, ficamos lá no Class, lá na hora de voltar, mano. Um moleque, tipo, pediu dinheiro pra nós, e depois ele arrumou uma treta. Aí na hora que ele arrumou uma treta, ele falou que ele era Zona Sul e ele sacou um cano, o moleque, não o Sabotage, uhum. Sacou um cano assim, ó, de dentro da calça, ele pegou e falou,
caralho.
Aí eu falei, mano, parecia o Lion, mano. Eu falei, porra, mano. E o moleque tava pedindo dinheiro pra nós e depois ele falou, mano, mas vocês passam por baixo da catraca. Eu falei, você quer dinheiro pra passagem, quer que nós passa por baixo, mano? Aí ele olhou pro Sabotage assim, ó, e falou assim, vamos ali, mano, vamos ali. O cara tá tirando a Zona Sul. Aí ele falou assim, ó, eu vou, mas você vai segurar o BO? Você vai segurar o BO? Aí o moleque ficou olhando pra cara dele com medo assim, ó. Aí nós, eu, o Marco, vambora, Sabotage, vambora, deixa esse moleque aí. Aí ele falou assim, os caras não vão colar? Ele olhou pro moleque e falou assim, não, eles não são Zona Sul. Aí o moleque ficou com a cara assim, ó. Aí do outro lado, que era o bagulho da treta, tinha um moleque, de repente chegou tipo mais um 6-7.
Caralho.
A gente não tinha nada a ver com a treta, a gente falou assim, vambora. E saímos fora, subimos a Teodoro andando, tá ligado?
Uhum.
Teve uma outra vez que eu trombei ele no aeroporto de Porto Alegre, assim, ó. Eu tava voltando de um campeonato lá, tava voltando pra São Paulo sozinho. Encontrei ele e o Tejo. Aí eu vi só as tranças, assim, ó, vindo de trás, assim, eu vi só as tranças pra cima. Aí eu olhei e falei assim, será que eu conheço ele? Aí eu olhei e falei, putz. Eu falei, e aí, neguinha? Ele falou, e aí mesmo? Aí o Tejo chegou depois, aí ele falou assim, ô, eu tava fazendo um show aqui e tal. Eu falei, pô, se eu soubesse, eu colava. Aí ele falou assim, eu tinha um show em BH também. Aí ele olhou pro Tejo e falou assim, ô Tejo, quando que é o show de BH mesmo? Ele falou assim, é hoje. E ele tava voltando pra São Paulo e ele não ia pra BH. Aí ele falou assim, ah, tudo bem, depois eu ligo pro pessoal lá e vai ficar tudo certo. Mano, e era sempre assim os bagulho. Teve um dia que a gente tava na Vai-Vai trocando ideia, alguém falou um bagulho engraçado assim, aquele meio que falou assim, ah, você tá contando lorota? Aí ele falou assim, ah, você tá tirando? Tinha um carro parado assim, ó. É, não sei se era táxi, eu não lembro direito. Eu sei que era um Fiat Elba. Aí ele falou assim, ó, eu vou entrar nesse Elbin aqui. Virou, abriu a porta do carro e entrou no carro.
Caralho,
mano. O maluco do carro continuou.
Olha a espontaneidade do cara, mano. Mano, ele era uma figura, mano, pelo jeito,
teve
mano.
Teve umas vezes que a gente viajou junto. A gente viajou junto, assim, e ele na van, mano, ele tava trocando ideia com os caras. Do nada ele dormia e não falava mais. Aí a gente tava falando com ele, a gente falava baixinho, né? Depois de um tempo que alguém tava dormindo na van. É, voltando de show também, todo mundo meio cansado.
Cansado.
Aí tava falando com ele, ele parava de falar, nós continuava a ideia. Do nada ele, tipo assim, ó, ele acordava e entrava na ideia também, do nada, mano.
Já.
Tava, tá ligado? Quando, tipo assim, você dá o play na fita e faz assim. Saía falando.
Que figura, mano, que figura, mano. Eu queria ter tido a honra aí de conhecer, mano, pra trocar uma ideia, porque ele parecia ser um cara que, tipo, mano, não tinha tempo ruim, tá ligado? Ele tava aí disposto pra qualquer parada, mano.
Não tinha, mano, não tinha tempo ruim.
Caraca, mano.
Mano, nesse dia que eu tô te falando, que a gente foi pro rolê junto, sim, ele tava falando no telefone, mano, com o Sandrão. Aí ele chegou assim, falando no telefone, ele tava na minha frente, os caras já tinham passado a catraca, pagaram a passagem. Ele olhou pro cobrador e falou assim: aí, cobrador, posso passar por baixo? Com o celular na mão, o cobrador fez uma cara e falou: pode? Aí ele falou assim: peraí, mano. Aí ele passou, falando no celular, e falou assim: firmeza, valeu. Foi lá pro fundo, fez amizade com o pessoal lá nos bancos do fundo lá. Aí eu falei: quem é essas pessoas de sabotagem? Ele falou assim: nem sei quem é.
Mano, olha aí, ó. É por isso, mano, que esse cara, ele conseguiu crescer tanto em pouco tempo que ele apareceu. Porque ele era um cara que ele falava com todo mundo, tratava todo mundo igual. Tem uma entrevista que fala, né, que do mesmo jeito que ele falava com a favela, ele tava na classe sociedade ali da Globo, nos bagulhos, trocando ideia com a galera do mesmo jeito. Ele via as pessoas tudo meio que respeitava todo mundo. Respeito mútuo, né, mano? É muito foda, cara.
Tem uma parada que rola, que já me falaram, que quando piratearam o disco dele tava girando já no centro, ele chegou nos camelô e trocou uma ideia, falou assim: é o seguinte, mano, se vocês estão vendendo o bagulho aqui, vocês estão tirando a comida da boca da minha criança, tá ligado? Vocês estão pegando, de certa forma, o meu dinheiro, mas quando o bagulho sair, eu vou trazer pra vocês aqui pra vender. Isso eu ouvi falar, né?
Caralho, não, que foda.
Não lembro exatamente, mas tipo, eu não duvido nada dele chegar nos camelô e trocar esse tipo de ideia, tá ligado? Os caras queriam sumariar e ele falou assim: não, mano, os caras é que nem nós. E foi, trocou ideia com os caras na moral, tá ligado?
Que foda. Esse é um dos vinis que eu tenho, cara. Eu peguei um do Rap é Compromisso, Benjamin ali e tal.
Eu tenho os dois.
Ah, o Póstumo eu não peguei ainda, não consegui. Eu peguei só o... Mas eu peguei outra reimpressão, né, do Rap é Compromisso, que é achar os primeirão mesmo. Deve ser uma puta nota e difícil pra caramba. Daí é difícil demais, mano. Eu vi que tinha uma pergunta bem legal aqui. O André perguntou se você tem a previsão de algum feat com algum dos manos que fizeram parte do projeto do Quinto Andar, cara. De Leve, o Chau, Marecha, essa galera aí. Não, não tem.
Eu vou falar um bagulho aqui, ó. A última dessas pessoas com quem eu troquei ideia pra fazer uma música foi o Marechal. Eu chamei ele pra fazer uma música comigo e mais duas pessoas. Aí ele falou assim: porra, irmão, eu nem sei o que eu te falo. Você sabe que eu sou o pior pra isso.
Que isso.
Aí, como eu falei recentemente em algum lugar, eu falei: eu só quero trabalhar com os melhores, né? Ele é o pior pra isso. Mas eu ainda quero muito fazer uma música com o Marechal.
Marecha é foda, mano. Marecha, ele é... Bom, um dia sai aí o álbum dele. Já ouvi alguns MCs amigos falando que já ouviu.
Um dia sai,
mano. Eu tenho uns amigos MCs que falou: não, eu já ouvi, mano. Mas o Marechal, ele é um cara muito perfeccionista. Vai demorar pra sair,
mas
isso então, aí.
Assim, você já ouviu qual, tá ligado? Ele já fez um monte.
Então esse álbum já tá virando vários, né? Vai ser difícil, mano.
É o detox mesmo. Material tem. Vamos ver.
Bom, galera, então é isso, ó. Última pergunta, então, que eu vou pegar aqui. O disco que você pretende lançar, o seu novo projeto, é tudo produção só sua, Kamal?
Eu tenho algumas coisas que eu tô tentando fazer, né? Uhum. E algumas coisas que eu já fiz. Mas eu peguei beat, por exemplo, do Mestre Shin já pra esse disco. Peguei beat de um cara gringo chamado Donnell Smokes, que eu conheci numa sessão de beats que a gente faz toda sexta-feira com os gringos chamada Session In. Tem algumas pessoas com quem eu quero trabalhar também ainda nesse disco, mas eu não tenho certeza se vai rolar. Mas eu não vou produzir tudo, não. É. Com toda certeza eu não vou produzir tudo, porque pelo menos já tem duas do Shin, tem uma do Donnell. Então, tô trocando ideia com as outras pessoas ainda pra ver se vai rolar ou não. E tô fazendo, mano. Tô produzindo. Mas uma boa parte vai ser produção minha.
É, você não dorme, né, cara? Você é um cara que trabalha pra caralho, mano. Você dorme mesmo? Porque, mano, o que você trabalha, eu olho e fico tipo: mano, o Kamal tá sempre produzindo, mano.
Eu disfarço bem também.
Você é aquele funcionário ligeiro, né? É o funcionário da empresa que, tipo, sabe trabalhar, mas também sabe dar uma disfarçada quando não tá afim.
É que, na real, assim, o meu patrão sou eu, né? Então, às vezes, isso aí é bom e ruim. Mas eu tento bastante. Tipo, nessa quarentena, eu tô aqui no estúdio em nome da arte, tá ligado? Em nome de manter minha cabeça funcionando. Eu tenho que falar, né? O estúdio aqui é o Ateliê Estúdios, que é histórico pro rap, que desde o Racionais até o Cabal já vieram aqui. Parte 1 sempre grava as coisas aqui, tá ligado? Sim. Eu gravei o Nando Corduco aqui, eu mixei o Entre aqui e tô produzindo esse disco novo aqui. O estúdio não é na minha casa, mas eu resolvi morar no estúdio de quarentena, tá ligado? Pra poder ficar. Eu me acomodei num sofá lá no fundo, mano, e tô aqui, mano.
Caraca, mano.
É isso, real. Porque o dono do estúdio falou, se for pra ficar circulando, pegando metrô, pegando condução, pode ser que a gente se contamine e vai contaminar alguém. E eu não quero contaminar ninguém, nem no estúdio, nem no prédio onde fica o estúdio, nem nada. E aí eu falei, mas e se eu ficar por aqui? Aí ele falou, se você ficar, beleza. Eu falei, então, se eu der um jeito, beleza. Aí ele deixou eu ficar lá no fundo e eu tô aqui, mano. Tô sobrevivendo sim.
Produzindo aí.
Eu nem sei por que que eu entrei nessa parte do estúdio.
Eu acho que é por causa das suas lives de madrugada que a galera tá falando aqui, ó. Que 2 da manhã é live do Kamal procurando sample. Tipo, você tá dentro do estúdio, então você tá trabalhando, mas ao mesmo tempo você descansa também, né, mano?
É, então, eu tô no aprendizado, tá ligado? Eu tô num processo de aprendizado aqui também. É, eu vim pra cá por isso. Eu vim pra cá no começo de 2018 e eu tô aqui por isso. E eu quero finalizar o disco com o Vander. Eu tô aqui convivendo também direto com o Slim Rimografia, que não tá aqui agora, que foi pra casa da mãe. Mas tô convivendo com ele direto. A gente tem trabalhado junto, não diretamente em música minha com ele. Mas, tipo, a gente se ajuda bastante quando ele tá produzindo alguém, quando eu tô fazendo uma parada, quando eu tô mixando um beat, quando eu tô aprendendo todo dia. E eu tô direto nesse aprendizado aí, mano. E eu não vou acelerar o processo agora pra fazer de qualquer jeito por conta da pandemia e, tipo, não poder receber as pessoas. Eu quero trabalhar com as pessoas, tá ligado? Então, se eu esperei esse tempo todo pra fazer o álbum que eu quero fazer, eu não vou acelerar por conta de demanda de mercado ou de alguma coisa do gênero. Porque eu vou conviver com esse disco como uma tatuagem, tá ligado? Sim. Então eu tenho que ter certeza do que eu vou fazer, porque não tem como apagar com laser depois.
Pô, Kamal, muito obrigado aí, mano, pela sua participação, seu tempo aí. Mó satisfação estar com você aqui trocando ideia. Não vejo a hora dessa pandemia acabar pra gente conseguir se trombar na galeria do rock ou em alguma pista por aí. Principalmente que mudaram tudo o Anhangabaú lá, né? Fizeram um bagulho tudo doido lá. Tô curioso pra voltar lá pra ver como vai ficar, porque eu não sei.
Não, mas já acharam um pedaço lá, mano. Aquela ponta ali, perto da curva ali do Shopping Light.
Sei.
Aquela ponta, atrás da prefeitura. Aquela ponta ali atrás da prefeitura, tem uns banquinhos ali que os caras já acharam que, tipo, mano, os caras já estão de chavana ali.
Já tá marretando lá com vela aí.
Ah, e... é o jeito.
Oh, antes era
sabe
foda.
Sabe como é que o nosso pessoal é?
Era referência. Gringo vinha pra cá pra andar ali, mano. Sabe? Tipo, ponto turístico. Exatamente. Pra mijar, mano. E os caras mudaram. Mas enfim, Kamal.
E agora é água colorida.
Agora vai vir pra fazer competição de nado ali. Só pode.
Mas não, Kamal... de nada, porque nem pra nadar não dá.
É raso, né?
Só vai nadar ali se alagar. Mas aí é embaixo também.
Kamal, satisfação total, obrigado, valeu mesmo, em breve a gente se tromba aí. Galera, vocês que ouviram aí o podcast, ó, tá no Spotify, mas é uma live também na Twitch, vai conhecer o Kamal, se você não conhece, vai nas redes sociais dele.
Kamal_
Aí, ó, Kamal _, vai tá tudo aí na descrição pra vocês dos trampos dele, vai no Spotify ouvir a música. Mano, apoia o artista nacional, a gente sempre tem que ficar reforçando isso, que os caras tão aí, ó.
Então, milhando. Eu vou falar um bagulho mais louco, assim, ó, se você gosta da música, consuma, e esse consumir fortalece. Se você apoiar por dó, não precisa.
Exatamente.
Vai ouvir BTS.
Exatamente. E ó, larga esse negócio de underground aí, mano. Mostra o álbum do cara pra outros caras também. Compartilha. Não fica guardando, achando que o bagulho é só seu, não, mano. Tem muita gente que é assim.
É o ciúme musical, mano. O ciúme musical é muito louco.
Isso aí é
foda. O ciúme musical é muito doido, mano. Eu acho que tem alguém que fala assim, que droga, mano. Agora todo mundo sabe quem é Britney Spears. Todo mundo sabe quem que é BTS.
Mano, a galera tem que conhecer, mano, porque aí só vai fortalecer o mercado, o cara vai fazer mais show, vai lançar mais trampo, a galera vai estar ali tipo, caralho, que da hora, esse cara, sabe?
Vão achar a vacina.
Vão achar a vacina.
Tá tudo
interligado. Isso aí, mano. Valeu, galera. Obrigado aí a todo mundo que colou pela live. Lembrando que quinta-feira que vem a gente tá aqui de novo com mais um Lodiano no mesmo horário, no mesmo lugar, hein? Satisfação aí. Falou!
Esse podcast foi produzido pela AudioEd e editado pela Maremoto.